Bom dia, muito bom estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, certeza. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês hoje, com a certeza da presença de Deus entre nós, e graças a Deus uma falha como essa é uma coisa que não acontece toda hora aqui na Ibabe, não é? Sim ou não? Acontece muito? Não, né? Então, para você e para mim não acontece muito. Mas não é a mesma experiência dos nossos irmãos e irmãs que são surdos e que frequentam a nossa comunidade também. Porque na experiência deles acontece isso toda vez que um de nós passa entre ele e o intérprete. Já tinha parado para pensar nisso? Não é verdade? Cada vez que um de nós passa entre o nosso irmão, a nossa irmã e o intérprete, a experiência deles é essa que nós tivemos agora. E é ruim, né? Sim ou não? Mas talvez como a gente escute, a gente não pense nisso, não se toque disso. Agora a gente já sabe, né? Tá certo? Agora a gente já sabe, aquele dia que você vier correndo aqui para cortar o caminho, chega aqui, opa, você já vai virar à direita aqui, ó, né? E aqueles irmãos que não estão aqui hoje e que desavisados vão fazer como a gente às vezes fazia, aí você que está sentado aqui ou sentado ali, já vai parar o cara na hora e falar, ó, não faça isso nunca mais, irmão, por favor. Combinado? Mês de setembro, nós temos o dia mundial do surdo, dia nacional do surdo, e nós temos esse privilégio, essa graça, essa alegria e essa bênção de Deus, de podermos ter entre nós alguns irmãos que gostam de estar conosco, fazem parte da nossa comunidade também. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Aliás, Lilian, se a gente quiser falar bom dia para os nossos irmãos, como que a gente faz? Bom dia. Bom dia. Isso. Todo mundo aprende? Bom dia. Já pensou que legal? Você está num lugar onde aparentemente não tem ninguém que fala a sua língua. Aí aparece alguém diante de você, só porque sabe que você é brasileiro e fala assim, bom dia. Né? Na sua língua é tão bom, né? Então aprende aí. Bom, grava, faz um videozinho seu agora, só para você não esquecer como é que é, né? Olha aí. Queridos, eu queria, antes de você abrir a sua Bíblia, eu gostaria de pedir que você ouvisse, que você prestasse atenção nessa história que você conhece bem, mas eu gostaria que você prestasse atenção, por gentileza. Quando eu começar a ler, a grande maioria já saberá onde está o texto. Mas eu peço encarecidamente, só escute agora. Depois eu vou convidar todos a abrirem a Bíblia, está bem? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, quiser me acompanhar, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sabia que você ia ficar com muita vontade de fazer isso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar? Deus eterno, nosso Pai que nos amou e nos ama de um jeito que só o Senhor pode amar. Obrigado pela tua palavra, sobretudo, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça incondicional, obrigado pela tua graça sem fim. Obrigado porque o Senhor nos acolhe no teu amor eterno. Abençoa-nos, Senhor, enquanto refletimos mais uma vez nesta manhã na tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos guie à verdade que o Senhor desejar nos comunicar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João 3. Pode abrir, por favor, a sua Bíblia, porque nós vamos voltar bastante ao texto. Em uma de suas mensagens dessa série sobre a santidade, a segunda mensagem, Pastor Ed nos falou sobre a santidade como perfeição. A santidade como perfeição. E nos propôs pensar na perfeição não como uma perfeição moral, mas como uma perfeição relacional. E nos convidou a ler o texto do Evangelho, no qual Jesus nos desafia a sermos perfeitos, como o nosso Pai que está nos céus é perfeito. E onde Jesus mesmo, texto no qual Jesus mesmo diz que esta perfeição da qual ele está falando, é a capacidade de Deus, ou a atitude de Deus, de amar mesmo aqueles de quem ele não gosta, ou mesmo aqueles que fazem coisas que ele não gosta. Deus é perfeito porque nos ama, me ama, ama você, mesmo eu fazendo coisas que ele não gosta, mesmo eu sendo uma pessoa de um jeito que ele não gostaria que eu fosse. Aquela mensagem me fez pensar, na verdade, na minha dificuldade, muitas vezes, de crer que Deus é realmente assim. Aquela mensagem me confrontou com a minha tendência de querer me relacionar com Deus como se ele assim não fosse. O que torna para mim muito difícil ser perfeito como é perfeito o Pai de Jesus, porque eu acabo me relacionando com outro Deus, um Deus que só gosta de mim se eu faço aquilo que ele quer, um Deus que só gosta de mim se eu sou exatamente como ele diz para eu ser, ou como ele gostaria que eu fosse. Que dirá então ser eu capaz de me relacionar com você? Se eu não gostar de você, ou amar a você, tratar você com amor, te querer bem, te desejar o bem, te fazer o bem, se você não for do jeito que eu gostaria que você fosse, se você não me tratar do jeito como eu gostaria que você me tratasse. E isto me remeteu a esse texto, me remeteu a essa história deste encontro de Nicodemos com Jesus, e a maneira como João, o apóstolo, descreve essa história, e os detalhes que ele faz questão de inserir na sua narrativa. Porque veja que ele começa dizendo que ele está falando a respeito de um fariseu. Ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos. Por fariseu, entenda, alguém que se importa muito em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Alguém altamente comprometido em seguir à risca os mandamentos de Deus. Isso é ser um fariseu, em primeiríssimo lugar. Em segundíssimo lugar, ser um fariseu é ter uma régua para medir se você também está fazendo isso ou não. Mas em primeiríssimo lugar, ser um fariseu é ser uma pessoa muito comprometida em obedecer a Deus. Muito comprometida. E o Nicodemos não era apenas um fariseu qualquer, mas o João diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Ele era fariseu de fariseus, talvez, como Paulo disse de si mesmo. Ele era reconhecido entre os fariseus, reconhecido entre os judeus. Mas ele vem a Jesus à noite. À noite. Ele vem a Jesus à noite e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Sabemos quem? Sabemos quem? Todos nós, os fariseus, no fundo nós sabemos, Jesus, no fundo nós sabemos, todo mundo sabe, que você ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Eu não posso assumir que nós sabemos. Se eu pudesse, eu vinha de dia falar com você. Se eu pudesse, eu falava com você na praça, eu falava com você na sinagoga, isso, eu falava com você no templo, eu falava com você lá em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, cheia de gente. Se eu pudesse, eu falava lá no monte, diante da multidão, mas eu não posso. Então, eu estou aqui de noite. Então, me diz, Jesus, no versículo 3, ou 2 ainda. Aliás, vamos lá, 3, que é Jesus que diz agora. E Jesus diz para ele: Nicodemos, vou dizer a verdade para você. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, você chegou aqui para mim dizendo que você sabe, dizendo que vocês sabem quem eu sou, o que eu sou, mas vocês não sabem porque vocês não podem ver. Vocês não podem ver o reino de Deus, se vocês não nascerem de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos, como? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É lógico que eu não estou falando de nascer de novo do ventre de uma mulher. Não estou falando de nascer de novo da carne. Estou falando de nascer do Espírito, Nicodemos. Você não foi na aula da comunidade da vida, dos encontros de novos membros da IBAB? Não é essa vida aí que eu estou falando. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é a cara daquele pai cujo nome está no RG. O que nasce do Espírito é a cara do Pai que está nos céus. É Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário, e aqui é bacana, se você pode prestar atenção nessa sutileza de Jesus no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos, todos vocês, fariseus, todos vocês, fariseus, todos vocês, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que todos vocês precisam nascer de novo. Versículo 9. Como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E aí eu quero que você vá comigo para o versículo 19. Vamos pular esses aí que a gente sabe de cor. Este é o julgamento. Nicodemos, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nicodemos, nascer de novo é vir para a luz, Nicodemos. Nascer não é vir à luz? Nascer não é vir à luz, Nicodemos? Volte a página da sua Bíblia, uma página, por favor. E o João diz assim, versículo 6 do capítulo 1. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. João, o apóstolo, falando do João, o Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, o João Batista, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Esse era o problema de um fariseu chegar perto de Jesus. Porque Jesus era a luz do mundo que ilumina todos os homens. Jesus ilumina, Jesus é a luz. É a luz. E aí Jesus vai dizer, lá onde a gente estava, no versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. De novo no capítulo 1, versículo 11. A luz que ilumina todos os homens veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que vieram à luz, aos que nasceram de novo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem que nasceu de Deus? Quem que nasceu de novo? Quem é que veio à luz? Aqueles que creram que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E mesmo Jesus sendo luz, não tiveram medo de se aproximar dele e serem iluminados por ele. O que é ser um fariseu? Qual que é o lugar de Nicodemos? É o lugar de alguém que está praticamente inteiro nas trevas. Praticamente inteiro na escuridão. Como assim, Cláudio? Então os fariseus eram pecadores? Não. Não. Nós estamos ouvindo domingo após domingo, não estamos falando de perfeição moral. O que é que não estava na escuridão na vida do fariseu? Apenas aquilo que é mais superficial. Apenas aquilo que é mais aparente. Quantas vezes por dia eu oro? Quantas vezes por semana eu vou ao culto? Quantas vezes eu levanto para dar uma oferta? Em que ministério eu sou voluntário? Essas coisas aparentes. O resto está escondido, guardado às sete chaves, protegido por camadas, camadas e camadas de máscaras. E Jesus diz: Nicodemos, vocês precisam nascer de novo. Como assim de novo? Vem para a luz, Nicodemos. Vem para a luz. Me encontra de dia. Vem para a luz. Mostra quem você é de verdade. Confia que o Pai te ama e que eu te amo. Tira essa farda de autoridade entre os judeus, de fariseu, tira isso aí. Santarrão, não precisa disso entre nós, Nicodemos. É interessante que no mesmo texto, Deus é luz e Deus é amor. Deus é luz e Deus é amor. Se eu fosse falar uma coisa só para você hoje, eu falar meio dia 27, já é uma hora boa de eu falar a única coisa que eu queria falar para você hoje, que assim, se já for embora agora, já está bom. Só não vai pegar criança agora lá, e babe criança, para não atrapalhar a aula dela. Tá bom? O que esse texto me ensina é que, por medo da luz, a gente se esconde do amor. Por medo da luz, a gente se esquiva do amor. Por medo da luz, a gente se protege do amor. A gente foge do amor. Por medo da luz, o amor está vindo e a gente atravessa a rua. Porque Deus é luz e Deus é amor. Deus é luz e Deus é amor. Se eu não acredito que o Pai que está nos céus e que é perfeito faz nascer o sol sobre justos e injustos, se eu não acredito nisso, eu me escondo dele. Eu tento me apresentar a ele de um jeito aceitável. Eu tento me apresentar a ele de um jeito que possa lhe parecer bonito, que possa lhe parecer bom, que possa lhe parecer piedoso, como se capaz eu fosse de iludi-lo. Como se capaz eu fosse de iludi-lo. Agora, o pior de tudo é eu viver assim, sabendo que eu não sou capaz de iludir a Deus. Sabendo que eu não sou capaz de iludir a Deus. E como a gente pode aplicar isso a todo e qualquer relacionamento? Eu não tenho experiência nenhuma de ser amado enquanto eu não venho para a luz. Nenhuma pessoa diante de quem eu me apresento como uma personagem que eu acho que é o personagem que ela vai gostar, vai conseguir fazer sentir amado. Me conseguir fazer sentir amado. por causa da consciência de que qualquer amor que eu esteja recebendo dela, na verdade não é um amor dirigido a mim, é um amor dirigido à pessoa que ela pensa que eu sou, é um amor dirigido à pessoa que eu tento parecer que eu sou. E eu nunca de verdade vou me sentir amado, enquanto eu não venho à luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. De quem Jesus está falando quando ele diz: quem pratica o mal? Eu sei exatamente quem são essas pessoas. Eu sei exatamente quem são essas pessoas. Posso dizer sem medo de errar. Eu sei falar para você o grupo inteirinho de quem são essas pessoas que praticam o mal. Todas. Todas. É isso que a Bíblia diz. Todas as pessoas praticam o mal. Todas as pessoas. Não há quem pratique o bem, não há nenhum sequer. Todas as pessoas praticam o mal. Então o texto nos separa as pessoas que praticam o mal das pessoas que praticam o bem, que todas praticam o mal. E ele vai dizer: mas tem outras pessoas, as que praticam a verdade. Certo? Meio certo. Que não são outras pessoas, que todas praticam o mal. O que Jesus está dizendo é: dentre todas as pessoas que praticam o mal, há algumas que percebem, descobrem, acreditam que podem praticar a verdade. E aí elas praticam a verdade. E o que é praticar a verdade? É vir para a luz. Como é praticar a verdade? Praticar a verdade é vir para a luz. Porque também não estamos falando de dizer a verdade, dizer a mentira. Aqui está dizendo de ser verdadeiro, de ser você mesmo, de se assumir, de se admitir, praticar a verdade. No Evangelho de João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Jesus. Poderíamos dizer que a verdade é o caminho para a vida, para nascer de novo, caminho para a luz, para vir à luz, para nascer. A verdade é uma pessoa, então. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Mas a verdade também é um lugar de se estar, porque a verdade também é um caminho. É um lugar. E a verdade é uma atitude de ser verdadeiro. E o Jesus vai terminando assim essa conversa dele com o Nicodemos, dizendo: Nicodemos, quem pratica a verdade nasce de novo. Quem pratica a verdade vem para a luz. Venha à luz. Venha a mim, venha a Cristo, venha ao Pai. Nicodemos, até quando você vai me procurar à noite? Você não vai me encontrar à noite, Nicodemos. Você não vai me encontrar à noite. Você não vai me encontrar se você não quiser sair desse lugar escuro onde você não pode ser visto. Você só vai me encontrar, você só vai encontrar o reino de Deus, você só vai saber de fato quem eu sou, se você vier à luz. Aí você vai se encontrar, Nicodemos, com um amor eterno, com um amor perfeito, com um amor que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Você não consegue experimentar esse amor, Nicodemos, enquanto você fica dando uma de justo. Enquanto você fica dando uma de bom, enquanto você fica dando uma de perfeitinho, você não vai experimentar esse amor. Você só vai experimentar esse amor se você confiar. Se você confiar que o Pai ama você. E você se relacionar comigo e com o Pai. Em verdade, o Pai busca, está em João também, na próxima página. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sendo verdadeiros, estando em Cristo. Não tem como estar em Cristo sem estar na luz. Não tem como estar em Cristo sem estar na luz. Não há como estar em Cristo sem estar totalmente iluminado. Todos os cantinhos da vida, todos os cantinhos da história, todos os cantinhos da alma. Não é iluminado tipo timeline, calma, do Facebook ou do Instagram. Mas é diante de Deus em primeiro lugar. E certamente, diante daqueles que você chama de amigos, diante daquele que você chama de irmãos, diante daqueles que você chama de próximos. Interessante o que o João vai dizer na sua primeira carta sobre andar na luz. Ele diz o quê? Que se nós andamos na luz, como ele está na luz, verdadeiramente temos comunhão uns com os outros. Nós só temos comunhão de verdade uns com os outros na luz, na verdade. Na verdade. Como é que eu vou ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu, e aceitar você como você é, amar você mesmo quando você fizer algo que eu não gosto, se eu não acredito que o meu Pai é assim comigo? Eu vou me tornando a imagem e semelhança do Pai que eu acredito, do Pai com quem eu me relaciono, esse que eu acho que eu tenho que ser perfeito moralmente diante dele. Eu vou me tornando a imagem e semelhança dele, eu vou me tornando aparentemente perfeito, como eu acho que ele é, e vou me tornando um inferno na sua vida, na vida de qualquer pessoa que esteja perto de mim, que me conheça, que se relacione comigo. Vou me tornando um inferno para ela, que é um lugar completamente ausente de Deus, completamente ausente de Deus, porque Deus é luz. Então, meu irmão, minha irmã, grato por você ter me ouvido até aqui hoje de manhã. Eu quero compartilhar com você o desafio que essa palavra trouxe para mim. Bem prático, bem prático. O desafio, primeiro, de eu identificar com muita clareza quem são aquelas pessoas que são manifestação do amor, da graça de Deus na minha vida, meus amigos espirituais. E vir à luz diante deles. Nascer de novo mesmo. Nesse sentido, inclusive, eu creio que a gente tem que ir nascendo de novo, sabe? Quando eu leio a carta do Paulo aos Romanos, e leio Paulo dizendo assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço, eu penso assim: olha o Paulo nascendo de novo, veio à luz. Olha o Paulo vindo à luz diante dos irmãos lá de Roma. Então, meu primeiro desafio é esse. E eu quero repartir com você, encorajar você. Quem são as pessoas que, depois de vir à luz na presença de Deus, lá no secreto, onde Deus te vê em secreto, quem são as pessoas diante de quem você pode vir à luz? Sabe para quê? Para aquele amor de Deus que se manifesta lá no secreto, se materializar no abraço desses irmãos, se materializar no olhar e na aceitação desses amigos espirituais. Esse é o meu primeiro desafio: andar na luz, viver na luz, vir à luz, nascer de novo. Cada vez que a morte se manifestar na minha vida, cada vez que os sinais da morte se manifestarem em mim, por meio de mim, e pode ter certeza que está acontecendo hoje, né? Eu quero nascer de novo, eu quero vir à luz. E te convido a isso, te encorajo a isso. E em segundo lugar, o meu desafio é ser alguém para esses mesmos irmãos, irmãs, amigos espirituais meus, ser alguém diante de quem eles saibam que podem nascer de novo. Ser alguém diante de quem eles saibam que podem vir à luz, vir à luz, sem medo de serem julgados, de serem condenados, de serem excluídos, de serem que quer que passe na sua cabeça, ou que tenha sido até a sua experiência. Eu quero ser esse ambiente, esse lugar, essa pessoa, esse amigo, diante de quem alguns possam nascer de novo, sempre que for preciso, sempre que for necessário. Quem dera nos tornemos essa comunidade de irmãos e irmãs que andam juntos na luz, encontrando aqueles diante de quem podemos nascer de novo e sendo essa maternidade aí para quem quiser nascer de novo em segurança, em segurança. Que Deus nos abençoe. Amém.